caso, houve realmente parceiros que entregavam diretamente nas instalações, nas habitações, os equipamentos. O IKEA teve um trabalho fantástico, não é que tenho sócio maioritário da empresa, que não sou, mas foi à empresa, foi à habitação, fez a, levou os equipamentos e montou lá os equipamentos. A Bosch, o mesmo também. Portanto, a Cruz Vermelha, e já no seguimento da pergunta que o Sr. Deputado ia fazer, a articulação era feita com o município, que indicava que a casa já estava construída e que seria necessário fazer então o procedimento de apetrechamento, que seria falar com a família, fazer o diagnóstico social da família e as necessidades de equipamentos e passar à fase do apetrechamento. É importante dizer que neste momento os equipamentos estão na plataforma logística da Cruz Vermelha, já de forma segura, com o inventário atualizado e acondicionados de forma adequada.
Senhoras e senhores deputados, eu quero, desculpa, eu estou aqui para ser ouvido e tenho que dizer, tenho que insistir. Tenho muito receio que as questões ligadas a Pedrógão tenham tido um efeito negativo na opinião pública e poderem prejudicar o futuro em termos da generosidade do nosso povo. Este, aliás, foi o motivo de uma grande discussão que tive com uma jornalista que procurava sangue, e foi este o motivo desse grande desencontro, foi tentar mostrar que tudo aquilo que se faz de grande alarme, grandes manchetes, grandes programas, a mostrar armazéns com roupa desorganizada, tudo isso acaba por ser prejudicial à atividade humanitária. Senti, pessoalmente, nos meses seguintes, grande dificuldade. E foi preciso ter descoberto uma nova forma de intervenção humanitária, como aconteceu durante o IDAI, em abril de 2019. Foi preciso ter descoberto uma nova, a data agora não me lembro exatamente, mas penso que terá sido em abril de 2019, aquele modelo diferente de receber, dar garantias e depois dizer para onde foi aplicado a verba que foi doada e entregar no fim a obra, que foi pronta num tempo, aliás, inferior ao que estava previsto. Portanto, isto para dizer, com um revisor que todas as semanas autorizava as despesas, porque o revisor não era para rever as contas só. A autorização das despesas ia primeiro ao revisor. E, portanto, se eram elegíveis ou não. Revisor independente. E, portanto, aqui para dizer que é preciso, numa atitude, até diria, diferente, sabermos tratar este assunto. Eu julgo que não está aqui hoje aberto a jornalistas, não sei se tem jornalistas ou não, mas há jornalismo que prejudica a atividade humanitária. Porque as organizações humanitárias vivem exclusivamente desta natureza de generosidade. Eu posso-vos dizer que o orçamento da Cruz Vermelha portuguesa é 60 milhões por ano. E destes 60 milhões, só 1,4 é que são subsídios do Estado. Portanto, isto está tudo aqui dito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. De novo a palavra.
Sabe, Sr. Presidente, eu percebo o que diz e por isso é que temos esta comissão, porque ficou de facto naquilo que é o subconsciente de muitos dos portugueses esta dificuldade e esta desconfiança e portanto é fundamental que se crie esta confiança, e é importante esta comissão por isso. Eu diria que também consegui perceber que havia uma lista também dos bens que eram entregues diretamente. Penso que fiquei com essa ideia, os que eram entregues diretamente também estavam registados. A pergunta é, qual é que era a relação da Cruz Vermelha com o Revita?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Faz favor.
Sr. Presidente, dá licença, obrigado. A relação era de colaboração, uma vez que no protocolo assinado em julho ficou estabelecido que a coordenadora do apetrechamento era a já mencionada funcionária da Cruz Vermelha, doutora Daniela Costa, e a relação era muito próxima no sentido da colaboração e os relatórios da Cruz Vermelha foram sempre entregues a tempo ao Revita e incluídos no Revita. Portanto, a relação era próxima. E era aplaudida, como aliás aqui verificou, porque eu, como disse há pouco, tenho aqui a gravação da intervenção do Dr. Fiolhais em sede desta comissão, que enalteceu e aplaudiu o esforço da Cruz Vermelha nesse sentido e, em particular, da representante da Cruz Vermelha em sede de fundo. Deixa eu estar rápido.
Tem. Senhor Deputado, de novo a palavra.
Eu, quando a Cruz Vermelha Portuguesa, no dia 8 de março de 2019, faz o comunicado, precisamente por causa das questões da comunicação social e do que tinha levantado sobre o armazenamento dos bens, eles foram para Coimbra, certo? Eles antes estavam onde?
Estavam. Os bens doados estavam a cargo da Câmara Municipal de Pedrógão Grande, num armazém que, aliás, foi filmado por televisões, que parece que com deficiências, com fragilidades, parece. E que foi, temos que reconhecer, um choque, esse choque emocional público, que eu penso que é injusto, teve uma dimensão excessivamente mediatizada da fragilidade da Câmara Municipal e do seu armazém, e, portanto, há aqui um problema que eu repito, olhando para trás, o Sr. Presidente, que bem me lembro, foi Presidente de Câmara de uma Câmara igualmente pequena, eu hoje, olhando para trás, reconheço que houve aqui um problema de fundo errado, digo isto, eu posso dizer o que penso, estou aqui para isso, porque uma Câmara Municipal daquela dimensão não teria podido ter aquela responsabilidade. Eu não sei se estou a falar claro. Quer dizer, a Câmara Municipal de Pedrógão Grande não é a Câmara Municipal de uma cidade. Não é? Vamos lá ver quantos engenheiros tinha, quantos arquitetos tinha, quantos gabinetes técnicos tinha, quantos armazéns tinha. A Câmara Municipal de Pedrógão Grande, eu não me lembro agora a sua população, mas é uma coisa de muito poucos milhares, não sei se 5 mil, uma coisa dessa ordem de grandeza, não tinha meios. Portanto, há aqui um erro, eu posso dizer isto. Não tinha meios, agora olhando para trás. Não é? Na altura, nós estávamos convencidos que, à semelhança do que aconteceria normalmente, havia meios para tal. Mas olhando agora para trás, vejo que terá sido um erro a quem decidiu colocar, a responsabilizar a Câmara Municipal com meios, ou melhor, admitindo que tinha, mas que não tinha. Não sei se estou a ser claro. Eu, senhor doutor, eu sei que estou aqui a dizer que é agora, olhando para trás, na altura, eu próprio também, que estive lá muitas vezes, nunca admiti aquelas fragilidades. Porque depois foi preciso para transportes, pedir ao Exército, às Forças Armadas, enfim, houve imensas dificuldades. Eu testemunhei imensas dificuldades só, enfim, depois das decisões terem sido tomadas, colocando, não é a Câmara de Pedrógão, é câmaras daquela natureza. Câmaras daquela natureza em termos de dimensão.
Sr. Deputado, faz favor, tenho uma palavra.
Eu percebi há pouco, porque peço desculpa se eu não preciso do seu nome. Ricardo, o Sr. Ricardo há pouco dizia que os bens já estavam de forma segura e, portanto, eu senti nas Sim. suas palavras o que queria dizer com isso e não encontro daquilo e por isso fiz a questão. E eu queria ainda perguntar, porque já falou e bem sobre aquilo que pode ter sido criado com esta imagem relativamente ao Focus por Drogon para as instituições como a Cruz Vermelha, e pergunto-lhe, com a objetividade que há pouco também teve, com bastante objetividade, sentiu que a imagem da Cruz Vermelha portuguesa pode ter ficado manchada por causa da suspeita de irregularidades no processo de atribuição de apoios do rescaldo de incêndio de junho de 2017, sendo certo que não quero, com isto, eu dizer que concordo com esta expressão, longe disso, aliás, já tive a oportunidade de dizer aqui, mas não acha que ficou manchada a imagem, de facto?
Oh, Sr. Deputado, é indiscutível... Dá-me licença, Sr. Presidente, peço desculpa. Vou passar a introduzir este método para ver se o pessoal leva mais tempo a pensar antes de falar. Sr. Deputado, com toda a verdade e humildade, os danos reputacionais negativos foram imensos. Imensos. E foi preciso, um ano depois, descobrir... Foi preciso, um ano depois, descobrir uma nova maneira de intervir no plano humanitário, como tive a ocasião de dizer. E eu posso aqui testemunhar que os especialistas em comunicação diziam-me constantemente que eu não devia falar de Pedrógão. E eu achava que era preciso dizer que Pedrógão foi também uma fonte de inspiração, de correção, porque é verdade que as coisas não terão andado todas bem, mas é porque, sublinho, não tínhamos meios para tal. Nós não tínhamos, nós quer dizer, Portugal, a administração pública, a governação, devia ter percebido que os órgãos autárquicos àquele nível não podiam ter também a responsabilidade de reconstruir 70 casas, vamos supor. Quando 70 casas seriam as licenças, não sei se 10, de 20 anos, ao longo do enfim, não sei quantas casas serão autorizadas habitualmente, mas não havia mais para tal. Mas isso só se percebeu agora. E, portanto, tem que haver aqui também, a meu ver, do lado da administração pública, houve aqui decisões que não terão sido as melhores. E, aliás, Sr. Presidente, estamos numa comissão de inquérito no âmbito político. E é isso é que interessa. Porque o âmbito judicial já foi ultrapassado. O âmbito do Tribunal de Contas, do Ministério Público, como disse a Polícia Judiciária, já fez o seu trabalho e sabe quem são os responsáveis. Agora, aqui é política. E na política houve falhas. Não, ninguém tenha dúvidas disso. As decisões tomadas, como foram tomadas, os órgãos que foram envolvidos, há erros, mas esses erros só se vêem agora, olhando para trás. Não sei se estou a ser claro, Sr. Presidente.
Sim, senhor. Sr. Deputado, faz favor, tenho de novo a palavra.
Ouvi-se, senhor. E registro aquilo que acabou de dizer, porque é importante. Sobre aquilo que foi também a presença da Cruz Vermelha Portuguesa no terreno, nomeadamente no apoio psicológico. Quanto tempo é que a Cruz Vermelha esteve no terreno a apoiar as populações nesta matéria?
O Presidente, faz favor.
Quanto tempo? Três? Sim, meses. Mas esse, Sr. Presidente, Sr. Deputado, Sr. Presidente, Sr. Deputado, esse foi um grande problema, mas não foi da Cruz Vermelha. O problema de apoio psicossocial e das consultas dos centros de saúde foi um problema muito difícil de resolver por falta de meios e que eu pessoalmente lidei com ele, mas no cargo que anteriormente desempenhava. Houve uma grande dificuldade em deslocar psicólogos clínicos, psicólogos de terapia familiar, para não falar em psiquiatras. Como sabe, o psiquiatra é um último recurso, os serviços públicos não terão dado a resposta ideal.
Sr. Deputado, faz favor.
Diz, podes dizer.
Não, o Presidente falar? Faz favor, Sr.
Obrigado, Sr. Presidente.